Bem-vindo à nova edição do PoeiraCast. Aqui fala Ricardo Alpendre. Estou com Bento Araújo. Fala, Bentão.
Salve, Cadinho. Salve, Sérgio Alpendre. E salve todos os nossos ouvintes, né?
É, e Sérgio Alpendre, já mencionado. Fala, Sérgio Alpendre.
Olá, Cadmio. Olá, Bento. Prazer estar aqui novamente com vocês.
Querido amigo, querida amiga do PoeiraCast, nosso assunto deste episódio consiste nas fases tardias, relevantes, de artistas que tiveram uma fase na carreira na qual eles ficaram patinando. Às vezes um artista ou uma banda desaparece, se torna irrelevante, é criticado e não lança nenhum disco consistente por anos. Mas aí passa um tempo e acontece um lampejo de criatividade, uma volta aos bons tempos, onde a magia que então estava perdida é redescoberta, como num último suspiro de vida. Então as fases tardias desses artistas, fases artisticamente relevantes no período tardio desses artistas, são o nosso assunto neste episódio 488 do PoeiraCast.
É isso, Cadinho. Pô, essa é um tema que há algum tempo eu queria já investigar, né? Porque eu vim percebendo de uns anos para cá alguns artistas, principalmente alguns compositores, né? Alguns que a gente chama dos singer-songwriters, né, cara? Que vem lançando, vem se despedindo do mundo do disco, né? E das carreiras longevas e tal, com uma forma bem bonita, bem poética, bem relevante artisticamente, né, com uma sequência de discos legais. Então eu pensei em sugerir esse programa da gente falar de fases tardias que valem a pena, né, e não só de discos isolados de uma volta ou outra, como a gente já investigou em outro episódio do PoeiraCast, os discos históricos aí de volta, né, de bandas e artistas. Mas aqui a gente vai falar mais de fases, ou seja, né, uma fase ali de um artista de uma banda que emparelhou ali pelo menos 2, 3 discos ou até mais, relevantemente, artisticamente falando, e valem a pena, né?
E é legal que a gente falando, né, com esse enfoque, a gente acaba englobando, assim, fases e não discos, né? E também a gente faz um tema diferente daqueles que são discos de volta, que você mencionou, porque não são necessariamente artistas que tinham parado, mas talvez até principalmente artistas que vinham patinando na carreira, meio sem rumo, como já expliquei aqui no início, nesse brilhante texto com o qual o Bentão sugeriu o tema para nós.
Então, eu queria começar, né, já pegando o gancho do Bob Ezrin, né, que é um produtor que eu gosto pra caramba, sempre adorei as produções dele, né, desde aqueles discos épicos dos anos 70 ali que ele produzia, né, do Alice Cooper, do Kiss, do Lou Reed, né, sempre gostei muito das produções dele, cara, até o Pink Floyd, né, o The Wall e tal. E ele, cara, e tem dois artistas, duas bandas, assim, que agora ele vem produzindo e que deram uma renascida boa, que é o Deep Purple, né, do Now What pra cá, né, acho que é 2013, o Now What, se eu não me engano, que ele já produziu e vem produzindo os que vieram depois, o Infinite, esse Whoosh, né, que se chama o novo, aí, o mais recente, que é de 2020, que, putz, achei bem legal, né, quer dizer, não é o mais recente, saiu um de covers aí depois, mas esse eu achei bem interessante, nessa fase do Now What, mais consistente, né, nas composições, como um disco mesmo, é disco de produtor, né, cara? E o Alice Cooper, né, que ele vem produzindo desde o Welcome to My Nightmare, né, a parte 2 do Welcome to My Nightmare, que ele produziu lá nos anos 70, eu acho fantástico. Então, o Alice Cooper também, depois veio o Paranormal, né, veio aquele que é uma homenagem ao Detroit, acho que é Detroit Stories, que eu gostei muito, cara, que é todos com músicos históricos ali da cidade de Detroit, né, tem o Wayne Kramer, tem de Michigan ali, né, tem o pessoal que tocava no Detroit Wheels, do Mitch Ryder, tem até o Mark Farner, né, que é da região ali, de Flint, né, e eles tocam, e tem uma regravação do MC5, ou seja, é uma ode, é uma homenagem ao rock de Detroit que o Alice Cooper fez, produzida pelo Bob Ezrin. Eu adorei esse disco, e ele acabou de lançar um agora, né, Road, disco novo do Alice Cooper, também produzido pelo Bob Ezrin, também achei interessante, ouvi poucas vezes, mas tô curtindo bastante também.
Quer dizer, o Bob Ezrin é um papa de recuperar artistas que estavam fora de forma, né? Incrível. Cara, eu não tinha me atinado que os do Deep Purple são... Porque o Bananas e o Raptures of the Deep são discos fracos, né? Principalmente o Bananas, é constrangedor. E na Watch, em seguida, realmente, eu não ouvi os dois últimos, mas os dois, o Na Watch e o que vem depois... Na Watch é isso? Na Watch. E o que vem depois são discos bem legais, realmente. Caramba, Bob Ezrin para presidente. É, já que eu tô com o microfone, eu queria lembrar também uma que o Bento lembrou em off aqui antes do programa começar, e eu, quando ele sugeriu esse tema, eu logo pensei nela, que é o Van der Graaf, né? Só que o Van der Graaf, eu não sei nem se encaixa, porque eu acho que o Van der Graaf não tem disco ruim, né? Só tem disco bom. E aí eles se separam e depois voltam, e voltam com uma relevância absurda, assim. Como fazendo o melhor prog disparado, assim, do que pode existir. Então, Van der Graaf, pra mim, volta como se, putz, como se tivesse ali continuado God Bluff, Still Life, World Record e o Quiet Life, que é Quiet, acho que é isso, né? Quiet Zone, eita, nós, Quiet Room,
Quiet,
né?
Zone,
nem lembro o nome.
Quiet Zone, The Pleasure Dome.
Pleasure Dome, é. Que é mais fraco, talvez seja o mais fraco do Van der Graaf até então, mas ainda assim é muito bom, né? E assim, é como se eles tivessem uma parada de uns 4 anos ali até o God Bluff, e depois uma parada de muito mais anos, voltassem com aquele disco maravilhoso que é o Present. Não sei se vale, não é o mesmo caso do Deep Purple, né? Que passou por maus bocados aí, depois volta a fazer discos relevantes. Ou do Alice Cooper, mas eu acho que é uma fase muito relevante a do Van der Graaf.
Eu acho interessante, Sérgio, porque são duas voltas, vamos chamar assim, né, duas fases tardias. Essa, né, quando a banda acaba nos anos 70 e volta e lança o God Bluff, o Still Life e tal, e depois a banda termina, fica anos e anos, e volta com o Present em 2005, e depois discos bem legais. Eu também gosto de todos esses, o Three Sector, o A Grounding, o Numbers, Out, né, Do Not Disturb. Gosto de todos esses discos, cara. Acho eles muito bons, assim, também. E eu acho que dá para fazer um paralelo aí com o King Crimson, né, que também teve,
É
acabou e
mesmo.
voltou, e com fases interessantes, né, tanto aquela volta dos anos 80, né, daquela trilogia ali que a gente já dedicou um programa a ela, né, do
Sim.
Discipline, do Beat e do Tree of Perfect Pair, como depois aquela volta já dos anos 90, depois de anos 2000 ali, né, que aqueles discos eu gosto pra caramba também, né, o
Também.
Track, o Power to Believe, eu gosto muito desses álbuns também.
São pesadões, né? Acho que mostra que eles acompanharam a passagem do tempo, né? Estão lidando ali com um pouco da música da época, com as coisas que surgiram, Tool e outras coisas mais que surgiram ali, eles estão antenados, assim, né? É bem
São
interessante,
fases,
né? Da mesma forma
lembrando
que
que a gente.
dos anos de foi.
Lembrando que não precisa ser uma volta, né? Nós estamos falando de fases tardias. Pode ser banda que nunca terminou, mas tem
Sim.
uma fase tardia interessante. Eu vou citar um exemplo do Rush também. Eu gosto muito da fase do Rush dos anos 90, né? Eu gosto bastante. A banda fica mais pesada, volta a ter bastante som de guitarra e tal. E essa fase do Roll the Bones, que na verdade começa com o Presto ali, vai, que o Rush tem essa coisa de delimitar as fases depois de um álbum ao vivo, né? Então, depois do Show of Hands, a gente tem o Presto, o último dos anos 80 ali e tal, mas já com um pouco mais de guitarra, e depois o Roll the Bones, que eu adoro, e o Counterparts, eu acho maravilhoso, é um dos meus favoritos da banda, e depois tem o Test for Echo ainda, que é um belo disco também. Então, eu gosto muito dessa fase dos anos
Engraçado.
90 do Rush.
Engraçado isso, Bento, porque eu sempre entendi o Presto. Na época, pelo menos, eu entendi o Presto e o Roll the Bones como o fundo do poço pro Rush. E aí o Counterparts era uma recuperação. E aí eu lembro que eu ouvi, acho que no rádio, alguma música do Roll the Bones. E eu falei, caramba, isso é legal, eu preciso ouvir esse disco de novo. E agora você me fala isso. E me deu vontade de retomar esses discos, porque na época eu realmente desisti do Rush, assim, até que veio o Counterparts.
São bons
Curioso
discos, viu,
isso.
Sérgio? E Roll the Bones eu adoro, cara. Eu gosto do Presto também, mas o Roll the Bones eu acho muito bom, cara.
Olha só. Eu achava mais pop esse disco. Mas eu gosto de pop, né? Não sei por que que eu não torci o
É,
nariz.
tem a ver com o que você espera da banda, né? da
pode ser, ou com alguma coisa que não... Você tá com vontade de escutar uma outra coisa e vem, você recebe... Ah, eu acho que dá para falar do Judas também, né, Bento? Que o Judas teve um... Eu até gosto, eu acho que é só um disco que falha ali do Judas. Porque todos os outros eu gosto. Mas acho que aquele Nostradamus é meio que um retorno triunfal, não é? Eu lembro pelo menos quando ele saiu, todo mundo, ó, o Judas agora tá com um disco sério. Um disco meio prog também, meio prog metal, assim. Sei, eu sem reouvir, eu citaria o Judas aí como uma banda que soube se reinventar, soube aderir a esse prog metal nos anos 2000, né? E voltou a ser relevante, né? Claro, tem o Painkiller e tal, mas aí é um disco só, como você depois tem o Jugulator com outro, com o Ripper Owens, aí eles voltam mesmo para valer. Eu acho que é com o Nostradamus, posso estar enganado aqui, posso estar lembrando errado.
Nesse sentido,
o Iron... E o Iron... o Iron também, isso que eu ia falar, Cadinho.
Lembrou,
o Iron
lembrou.
Também.
É. A volta com o Bruce. A volta com o Bruce, né?
É, eu não sei se só isso, porque aquele Brave New World, tá, são discos legais, ok? Mas o Book of Souls também é um disco... Como, o Book of Souls me parece o que eles tentaram fazer com o... Vou dar spoiler aqui do próprio programa, talvez... Mas o que eles tentaram fazer com Seventh Son, Alpha Seventh Son, e quase chegaram perto, né? Acho que o Book of Souls é o disco prog metal por excelência do Iron Maiden, né? E não sinto isso nos que vieram antes. Acho que são dois, né? Dois ou três com o Bruce Dickinson.
O Dance of Death eu acho mais fraco, né? Que vem depois do Brave New World. Mas eu gosto do A Matter of Life and Death, eu gosto. Já é mais, bem mais prog, né? As músicas... Né, bem longas e tal, se bem que é uma fórmula aí também que eles vêm repetindo e tal, mas tem momentos bem interessantes mesmo também nessa fase. Acho que dá para colocar o Iron assim nas fases tardias aí.
Dá sim. Eu acho que só o é porque assim o vale é tão profundo que essa retomada acaba parecendo melhor do que talvez ela na verdade seja, comparado com o que já havia sido a carreira do Iron, a retomada com o Bruce.
E falando em filão de fase tardia, a gente tem que citar o Johnny Cash, né? Aquela parceria com o Rick Rubin ali, foi um formato que vingou, né? Um monte de gente começou a fazer coisas similares nesse formato, meio songbook, assim, né? Da música americana em versões, né?
E duradouro, né? Começou em 94 e quando ele morreu ainda estava na fase, né? Porque os discos continuam saindo, né?
E você gosta, Cadinho?
Ele morreu em 2003. Então, eu gosto. Eu não acho... É porque, assim, o público em geral acabou descobrindo o Johnny Cash e ficou um pouco, talvez, essa imagem, metade do filme Johnny and June, metade dessa fase, assim. Tem também aquele chavão, que é o pessoal gostar de Folsom Prison Blues e A Walk the Line, que são sucessos da época da Sun, por causa do filme, né? E agora, eu acho que assim, é incomparável a fase Sun Records do Johnny Cash. Ele fez muita coisa boa também na Columbia. E depois da Sun, a Columbia foi o selo da vida do Johnny Cash, né? Depois virou Sony, enfim, comprada pela Sony, a Columbia, né, tal. Mas ficou um negócio meio Roberto Carlos. O cara foi sempre da grupo CBS ali, Sony e afins, a vida inteira a partir de um certo momento, né? A partir daquele início... tem até esse paralelo, porque o Roberto Carlos no início nem era da CBS, né? Era da Polydor. Aí ele foi contratado pela CBS e ficou a vida inteira. O Johnny Cash é a mesma coisa. Isso é uma coisa curiosa, mas realmente essa fase aí tem bastante coisas relevantes, assim, dele, embora não seja tão genial quanto a fase que fez o Johnny Cash ser o que é a fase Sun Records, né? Mas é bem interessante, sim. Eu gosto muito de todos esses álbuns. E no meio dessa fase, inclusive, depois do American 1, veio aquele, deixa eu achar aqui, de 90 e... Entre o American Recordings e o American 2, que é o Unchained, que já é de 96, né? 94 para 96. Em 95, tem um álbum junto com Waylon Jennings, Willie Nelson e Kris Kristofferson, que também é um disco legal, The Road Goes On Forever, uma espécie de um Traveling Wilburys do country. É bem legal, bem interessante. Mas a fase realmente ela diz respeito à série American, né?
Ó, já que a gente falou de Johnny Cash, é legal a gente citar o Dylan também, né? Discos bem legais do, desde ali do final dos anos 90 para cá, né?
Aliás, deixa eu fazer uma errata aqui, Bentão. Tem o próprio nome American me lembrou de uma coisa, né? Eu falei que o Johnny Cash ele foi a carreira inteira na CBS, Columbia, Sony, mas a própria fase American é pelo selo American, né? Que, se não me engano, é do grupo do Def Jam, Def American, é tudo o mesmo grupo?
É, do Rick Rubin.
É, tudo do Rick Rubin. O selo, né, em si, né? Que é a fase Rick Rubin do Johnny Cash, né?
É, isso aí.
Mas desculpa, você ia...
Não, Bob Dylan é do legal? Time Out of Mind, né, em diante, né?
Eu acho.
Isso, é.
Modern Times isso. Também é um descasso. É, realmente ele deu uma boa... Que ele vinha de meados dos anos 80 em diante, ele tava com discos... Não ruins, mas também não era lá muita coisa.
Não tão inspirado.
Mas dá um salto assim absurdo.
Vocês acham que essa mesma fase dura até hoje, até recentemente? Porque o último álbum do Bob Dylan é sensacional, né? Eu esqueci o nome agora. O último é sensacional, mas não sei se teve uma continuidade. Não tô lembrado se teve uma continuidade desde essa fase do Time Out of Mind até os anos recentes.
Ah, eu gostava muito, eu gosto muito do Time Out of Mind, de uns dois ou três que ele fez depois. Pois eu acho que cai de novo, mas posso estar errado.
É, tem artistas, né, cara, que... Vou citar dois aqui, até que o José, se o José estivesse aqui gravando com a gente, com certeza ele ia citar esses dois, que são caras que não param de lançar discos e lançam discos legais até hoje. É o Neil Young e o Van Morrison, né? Se você pegar... Tiveram fases, claro, né, altos e baixos, tal, mas são caras que produzem muito ainda e continuam lançando discos legais, discos interessantes, né, tanto o Neil Young como o Van Morrison. Claro, uns melhores que os outros e tal, mas, no geral, são artistas que continuam aí produzindo, né. Mas eu acho, um ponto que eu queria focar também aqui nesse nosso episódio é de artistas que têm uma sagacidade, assim, né, uma sacada de meio que se despedir em formato de discos, em formato de fases tardias interessantes, né? O Bowie talvez seja o maior exemplo, né? Já falamos tanto aqui dos dois últimos álbuns dele, né? O The Next Day e o Black Star e tal. E o Leonard Cohen também fez algo parecido, né? Também lançou aí dois álbuns maravilhosos aí no final de carreira, meio que despedidas em formato disco, né? E aí eu tenho visto que os próprios artistas que... orbitam ali esse universo do David Bowie, estão fazendo algo parecido também, né? Caras que ele ajudou no decorrer da carreira, né? Se a gente pegar o Iggy Pop também vem com uma fase interessante de uns anos para cá, né? Ele começou com alguns álbuns cantados ali em francês, depois emendou aquele post-pop depression, o Josh Homme produzindo, eu acho que gosto bastante daquele disco, lançou mais dois depois, ou seja, meio que tá se despedindo também, tá encarando, né, que a morte está chegando. O Ian Hunter vem fazendo isso também, outro cara que o Bowie ajudou ali nos anos 70, né, com o Mötley Crüe, Paul DeAndre e tal. Uma fase bem bacana, adoro os discos do Ian Hunter do final dos anos 90 para cá também. E então tenho percebido isso. E tenho ouvido muito o Scott Walker, esses últimos discos que ele deixou pela 4AD, maravilhosos, cara. O The Drift, que é de 2006, o Bish Bosh, de 2012, né, são incríveis, cara. E um disco que ele gravou com aquela... projeto Sun O, né, a banda ali que especializada nos drones ali de guitarra, nas distorções, o disco se chama Sausage, é de 2014, maravilhoso, tô apaixonado por esses discos aí do Scott Walker, que cara incrível.
Eu queria fazer uma
legal,
parte.
Bento, perdido, saiu do meu radar esses Scott Walker, só lembro bem, da época mesmo, anos 60, 70.
Eu vi bem por alto, pois se não me engano, por causa do Bento mesmo. Queria fazer uma parte, Bentão, que você citou que a gente tinha falado do Bowie, e se não me engano, as coisas se perdem um pouco no mapa da nossa conversa aqui, na linha do tempo da nossa conversa, mas eu acho que a gente ficou falando do Bowie, da fase do Bowie, em off, antes de começar o programa. porque a gente tava falando isso sobre, a gente vai falar de fase e não de álbum, e eu tava contando que a gente tem teve algumas listas que a gente pegou como referência, mas que dizem respeito a álbuns, e é interessante que tem lista que fala, no caso do Bowie, que traz assim, discos tardios, relevantes, que mostra o rhythm, que é engraçado, dependendo do critério de quem compilou, e tem lista que aí que eu acho que é mais, que é, concordo mais, mostra o Black Star. Só que eu penso que o Next Day como álbum vale tanto quanto o Black Star, que é o álbum anterior, o penúltimo, né? Que é da volta mesmo. E esses dois juntos representam uma fase tardia maravilhosa, né? Esses dois álbuns, Next Day e o Black Star. Só para passar por isso, para formalmente termos falado sobre o Bowie durante o programa.
O Bowie é um caso curioso, porque ele passou por nos anos 80 uma fase ali de que é legal, mas se a gente for pensar em relevância, não tinha, né?
Mas Tonight também é o Never Tonight, Let Me Down.
Ah, o Tonight e o Never Let Me Down, né? É. O Tonight é um disco legal até,
então.
Mas não é relevante. Assim, pega o que o Bowie fez, até o Let's Dance, vai. Até o Let's Dance tem alguma relevância.
Muita.
Mas o Tonight já não. Pô, aí eu gosto particular. Eu adoro Love in the Alien. Mas não é um disco relevante. E o Never Let Me Down é fraco, de fato. Aí ele volta, tirando o Tin Machine, que é uma coisa à parte, que eu, e é o que eu gosto bastante. Ele já tem uma fase muito mais relevante nos anos 90, quando ele se reinventa pela eletrônica, né? No Black Tie, White Noise, no Outside e no Earthling. Depois ele, de novo, lança discos que são bons, mas não relevantes, né? E aí a gente pode até discutir o que é relevante e o que é bom, mas são discos que não avançam, né? São discos que não fazem avançar o nosso entendimento do que é o Bowie. E esse sim, e o Next Day e o Black Star voltam a ter essa relevância que ele tinha perdido com aqueles três discos que vem depois do Earthling, é o Written, né? Não, o Hours, Reality, Hours, Written e Reality, né? Não lembro se a ordem é essa, mas são esses três discos, que são bons, volto a repetir, mas a relevância já não tem, né? Aquela relevância que o Bowie sempre apresentava até o Let's Dance, pelo menos, ou alguns dizem até o Scary Monsters.
E sabe o que eu lembrei, Sérgio? Você falou essa coisa, o bom versus o relevante, né? É bem interessante isso, esse ponto, cara. Mas eu acho incrível, né? Quando alguns desses caras aí geniais conseguem, como o Bowie, né? Conseguem fazer as duas coisas, né? Ser bom e ser relevante. E se reinventar através da eletrônica também, né? Que foi uma tendência ali nos anos 90 para cá. E eu lembrei do Jeff Beck, cara, aqueles três discos
também
fantásticos.
Lembrei.
Né? O Who Else,
adoro,
de 99, o You Had It Coming, de 2000, e o Jeff, de 2003, né? Três discaços, cara. Uma fase tardia maravilhosa. Né?
É.
Um cara que se reinventa, né? Com qualidade, assim, de artística e de composição, tudo, de proposta, e relevante, né? Levando a música dele adiante para um novo século, assim, incrível.
Agora tem um negócio, Bento, não sei se você vai concordar aí, o Cadinho. Os anos 80, que eu adoro os anos 80, não me levem a mal, todos sabem da minha predileção por essa década, principalmente a primeira metade da década, mas ela meio que empurrou para uma uniformização da música pop rock, vai, vou colocar tudo no mesmo saco, porque pensando comercialmente. Então todo mundo meio que fazia um disco ali com mesmo tipo de música, mesmo tipo de arranjo, uma uniformização que meio que vitimou todas essas, o David Bowie, o Alice Cooper, o Alice Cooper já é outra coisa, porque ele já vai pro lado do peso, né? E aí no peso ou você vai pro hair metal, ou você vai pro uma coisa mais moderna, com influência do grunge e tal. Mas nesse rock mais melodioso, que a gente chama de classic rock, parece que as bandas foram impelidas a fazer discos muito palatáveis e tal, e nos anos 90 parece que teve uma abertura maior para outro tipo de som, né? E aí várias dessas, foi o caso do Bowie, pela eletrônica, pelo Jeff Beck também, pela eletrônica, ou por algumas outras bandas com uma sonoridade mais pesada. né? Caso do. Puta, eu lembrei, agora já esqueci. O Judas mesmo vai fazer o Painkiller, e depois nunca mais vai fazer um disco como Turbo. O Kiss vai fazer uns discos ali mais encorpados e várias outras. É, eu acho que tem alguma coisa ali, né? Algum mistério aí, algum impedimento, talvez, ali na segunda metade dos anos 80, talvez pegando até o comecinho dos anos 90, que impedisse esses artistas de fazer algo mais desafiador, né? O próprio Young sofreu um pouco ali naquele momento.
Dos anos 80, né? É, o Neil Young, engraçado que foi citado até como se o José estivesse aqui, né? O que ele diria e tal, falaria do Van Morrison, né? Que bem, então, que você citou, ao lado do Neil Young, né? E o Neil Young teve essa volta a trabalhos mais consistentes. Eu particularmente gosto do Neil Young dos anos 80, tirando Landing on Water, tem álbuns nos anos 80 ali que eu gosto muito. O Old Ways, o Dos Notes for You, Trans, Reactor.
São álbuns.
Eu gosto do Trans.
O Reactor é bom pra caramba.
Ele andou chutando pra um lado, atirando pra um lado, depois pro outro, né? Teve o Everybody's Rocking, que é um favorito particular meu ali, daquela fase, que ele soube encarar muito bem aquela onda Rhythm and Blues e tal. Mas ele voltou a ser um Neil Young. É que é fogo também, é meio, como é que eu vou dizer, meio conservador, o meu gosto musical conservador chamava, voltou a ser o Neil Young que a gente espera, mas eu acho que voltou a ter melhores músicas mesmo, no geral, assim, agradar a quem espera o melhor dele, né, quando ele veio com o Freedom e o Ragged Glory, 89, 90 ali. Então foi uma fase de tardia pra época, né, mas uma fase de recuperação.
E ele teve problema com a Geffen, né?
Com a Geffen.
Ele fez discos meio a contragosto para cumprir o contrato, não foi isso?
Mas os discos daquela fase, repito, acho bem bons, tirando o Landing on Water, mas foi uma tentativa, né? Foi uma das várias tentativas que ele fez naquele período lá dos anos 80.
Falando em Neil Young, né? Eu queria aproveitar, também tem uma conexão. Eu queria falar do David Crosby, né? Os discos mais recentes dele. Ele deixou aí, né, antes da morte, os últimos três, quatro álbuns dele são bem legais também. Principalmente para quem gosta de Steely Dan, né, era a banda favorita dele, tem vários toques ali de Steely Dan, né, nesses álbuns, né, os arranjos, até o jeito, as melodias e tal. Muito bacana, cara. Quem não ouviu ainda, eu recomendo. Os últimos álbuns aí que o David Crosby deixou são bem interessantes também, bem legais, bem agradáveis de ouvir.
Então, isso que você falou de deixar discos, isso me lembrou o Nelson Gonçalves, só que eu não tenho autoridade para falar do Nelson Gonçalves, mas aí automaticamente me lembrou do Cartola, que a fase tardia da carreira do Cartola é a fase que ele, é a única fase que ele teve como artista, como cantor, porque antes ele era compositor, um dos maiores compositores brasileiros, desde a carreira inicial dele na década de 30 e tal, um compositor genial, fez alguns dos melhores sambas de todos os tempos, né? Principalmente na década de 30, gravados por Francisco Alves e outros cantores. Ele era o compositor e não o intérprete. E aí a fase tardia da carreira dele foi a fase compositor e cantor, com aqueles quatro álbuns sensacionais. E tem também um epitáfio dele, a lá David Bowie, né? Vamos dizer assim, mas é claro que não é, porque isso é em 1980, né? Ou 79, acho que é em 80, acho que ele morreu em 80, se não estou enganado, que é o último disco que tem o Inverno do Meu Tempo, que é um testamento dele, uma das músicas mais bonitas de todo o cancioneiro brasileiro ali, do samba e do choro. É uma fase tardia, sensacional, que vem a ser a única fase de cantor do Cartola, mas ele tem uma carreira extremamente relevante como compositor, uma carreira pregressa.
E o Muddy Waters, lá que a gente falou em off também, a fase do Winter ali, né?
Eu acho que o Muddy Waters, ele nunca patinou feio assim. Mas, porque assim, ele sempre tocou a verdade dele, ele nunca fez assim um som, nunca se rendeu tanto, exceto aquela fase que eu acho duvidosa, não acho ruim, mas acho duvidosa, que é a fase que inclui, que a gente inclusive escreveu um texto, uma matéria bem interessante na Poeirazine sobre as fases psicodélicas, entre aspas, de Muddy Waters e Howlin' Wolf, não é? Com Fuzz, com se não me engano era o Rotary Connection tocando, no disco do Howlin' Wolf, tenho certeza que era, do selo Cadet Concept, mas depois disso, já nos anos 70, anos 70 adentro, né? Ele começou a fazer discos mais para agradar o público rock, além desse que já mencionado, que é de 68, 69, começou a fazer discos mais para agradar o público rock, hippie, geração Woodstock, tem até o The Woodstock Album. Então eu acho que ele deu umas relativas patinadas, assim, saiu um pouco daquilo que eu, por exemplo, acho que é o melhor Muddy Waters. Aí em 77, a partir de 77, ironicamente, ao sair da Chess Records, o Woodstock Album tinha sido em 75, não é? Ironicamente, em 77, em janeiro de 77, claro que o disco foi gravado acho que em 76, ao sair da Chess e assinar com o selo Blue Sky, que é da Columbia, ele gravou sob a produção do Johnny Winter, os três últimos álbuns da carreira dele, lançados em 77, 78 e 81, sendo que o Muddy Waters morreu em 1983, que é o mesmo ano da morte do Luis Buñuel, se não me engano. Nada a ver, mas eu sempre lembro que o Luis Buñuel também morreu em 83, não é? Meu irmão que deve lembrar disso. Um cara de uma outra arte, completamente diferente, mas enfim.
É, isso mesmo.
É isso mesmo, morreu em 83 também.
Hitchcock, né? Foi anos 1980, Buñuel 83.
Então, eu sempre associo que esses dois gênios, o Muddy Waters e o Luis Buñuel, morreram em 83. Mas enfim, 77, 78 e 81, os anos de lançamento desses três álbuns produzidos pelo Johnny Winter no selo Blue Sky da Columbia, Hard Again, I'm Ready e King Bee. No meu modo de ver, uma fase da carreira dele, a última fase da carreira, bem mais interessante do que aqueles anos anteriores.
Eu queria lembrar da segunda fase do Capitão, né, o nosso querido Captain Beefheart, que eu gosto muito também, a fase do final dos anos 70 ali, que ele volta com tudo, né, depois de ter passado ali uns discos mais inconsistentes, né? Foi tocar com o Zappa ali no Mothers de novo, gravou Bongo Fury, e aí ele volta e grava com a Magic Band, né? E grava o Shiny Beast, Bad Chain Puller, o Doc at the Header Station, que eu acho incrível, e o Ice Cream for Crow, talvez seja o meu preferido dessa trinca aí. São três discos bem legais que eu gosto muito. Para mim é uma fase tardia do Capitão, são os três últimos discos que ele gravou, né? Depois ele não gravou mais, ficou se dedicando às pinturas e tal. Os últimos três álbuns dele eu acho bem legais.
Eu queria falar uma coisa aqui também, o Bento vai me dar bronca, eu acho, mas eu preciso falar. O Kayak teve uma fase muito relevante no século XXI.
Aí,
eles lançaram um disco que eu acho genial. Eu acho que os dois melhores discos do Kayak são Sissi de Sun e o Merlin, de 81. Logo depois fica Royal Bad Bouncer, Kayak 2, que é o Kayak, né? Kayak 2 é o segundo, e o Starlight Dancer. Mas o Merlin e o Sissi de Sun eu acho discos perfeitos. E aí a banda acaba e volta só no século XXI, 2000, com Close to the Fire. E aí em 2003 eles lançam Merlin Bard of the Unseen, que é um tipo de continuação. E assim, é um progressivo que tem muita ligação com o que eles fizeram nos anos 70, mas ao mesmo tempo tem muita ligação com o progressivo que se tornou depois disso, né? Então, faixas longas, suítes e tal. E eu acho muito legal o que o Kayak fez no século XXI, assim. E outra coisa, ainda com um viés pop bem forte também, né? Tem até o Nostradamus dele, falei do Nostradamus do Judas, tem o Nostradamus do Kayak, que tem um monte de faixas pequenas, mas que você vai ver, as faixas se interligam e acabam ficando grandonas. E o Marillion também. O Marillion é uma banda que nunca deixou de fazer discos legais, mas meio que perdeu a relevância nos anos 90 ali, né? com até o Afraid of Sunlight, são tudo discos legais, o Brave, mas perdeu e assim, eu ouvi outro dia, puta, agora eu não vou lembrar, não é aquele azulzinho, é um, deixa eu ver se eu acho aqui, é um de 2008, acho que é um disco bem tardio, eu achei fenomenal, assim, achei um puta disco que mostra que o Marillion, eu acho que é esse Happiness is the Road. É, eu acho que é esse sim, uma capa com explosão. Eu achei esse disco muito bom. Ah, ouvi também esse Sounds That Can Be Made de 2012. Então, assim, o Marillion, no século XXI, soube se reinventar de tal forma que continua fazendo discos relevantes e, assim, dentro do nicho progressivo. Eles não estão mais preocupados em vender, como na época do ali do... Teve um sucesso com o Steve Hogarth, né, do Holidays in Eden. Não lembro agora o nome, mas teve, claro, Hooks in You, né, Hooks in You.
E o sucesso do Brave, né, Sérgio? Música em novela, né? Música em novela da Globo, bicho. Na época do Brave.
Ah, tá, olha. Então, eu acho que...
Música em novela.
Eu acho que são discos legais, mas perdeu um pouco a relevância porque eles estavam buscando meio que isso. E me parece que esses discos mais do século XXI, não, eles estão meio que lançando o que eles querem fazer, encontraram um nicho ali, né, não estão mais, estão vendendo para os proggers, para os fãs de progressivo, e com discos muito relevantes novamente para quem gosta de progressivo, com a, claro, com o filão prog mais melodioso, né, menos quebradeira e mais em cima de melodias, que é o do Marillion. E me surpreendeu, assim, eu não esperava isso do Marillion. Eu achava que tinha saído do meu radar o Marillion, né? Acho que depois do Brave, não lembro de ter escutado mais nada. E aí eu comecei a escutar, falei, pô, banda continua fazendo discos muito bons, melhores até, porque mais relevantes dentro desse segmento de prog melodioso.
É, eu, na minha opinião, também, um cara que tem uma carreira solo bem consistente, que eu gosto muito, mas tem uma fase tardia já bem longeva, que vem durando bastante e continua produzindo coisas interessantes, é o Robert Plant, né? Eu gosto muito desse solo dele, e eu acho que depois daquela volta com o Jimmy Page, né, que ele lançou ali o Unleaded e o Walking to Clarksdale, final dos anos 90, ali, ele volta com mais garra ainda na carreira solo do Dreamland pra frente, né? E eu gosto de todos esses discos, até aqueles que ele gravou com o Alison Krauss também. Um cara que vai
ser. Nossa, esse Dreamland é lindíssimo.
É, Sérgio. Puta o disso. Mighty Real Ranger, que veio depois, eu adoro também. É uma fase muito bacana, cara, até hoje, eu acho. Vem durando até hoje.
Que legal.
É verdade, ele, aquela fase inicial dele dos quatro álbuns. É, nem todos os quatro são de forma homogênea tão bons um quanto o outro, assim, mas aqueles quatro álbuns e o Honey Drippers é uma fase bem interessante. Depois realmente ficou meio errático, de fato. E essa mas tem também aquele Manic Nirvana, também é muito bom, né? Final dos anos 80 e início dos 90.
Eu acho tanto o Manic Nirvana quanto o Fate of Nations bem legais.
Fate of Nations é uma fase, uma carreira bem... com bastante sustância, né? Bastante sustância, bem efetiva.
Não, Zen também, né?
Então, que é o quarto, no caso, que é o mais pop dos quatro primeiros, né?
Cara, e eu queria também citar aqui que a gente, nossa reunião de pauta que a gente faz com os apoiadores, né, do podcast aqui, do PoeiraCast, através da nossa campanha de financiamento e tal, um dos nossos apoiadores, o Rodrigo Werneck, gostou bastante do tema e ele citou, né, no e-mail dele algumas fases tardias que ele gosta. Eu queria lembrar aqui, ele fala do Asia, né? Eu estava reouvindo realmente esses discos da volta do Asia, né? Os quatro últimos álbuns aí são bem interessantes mesmo, me passaram meio batido na época, né? Eu até fui no show tal, mas não, né? A gente fica mais preso àqueles discos dos anos 80, ali, os dois primeiros, mas são legais, são interessantes, o Rodrigo tem razão, estava ouvindo hoje, e os últimos discos do Yes, né, por incrível que pareça, se é que existe Yes ainda, né, mas os discos têm sido interessantes também, eu estava ouvindo novo hoje, cara, achei momentos interessantes, viu, você já ouviu, Sérgio,
tá, do Yes? Eu não ouvi, tá, é com John Anderson, não lembro.
Não, só tem o Steve Howe, só.
Pois é, né, que bizarro, não tem mais formador, não tem mais nenhum da formação original. Acabou o Yes da formação original.
É, mas também o tempo...
Não, mas isso não é critério. O disco pode ser ótimo, né? É só curioso de não ter mais ninguém da formação original.
O tempo faz isso com muitos artistas longevos, né?
Squire agora, morreu, né?
Agora, são álbuns, são fases que tem que ser ouvidos e ouvidas com bastante abstração e se despir dos preconceitos, né?
É, exato.
Que nem o Deep Purple.
Não querer ficar comparando, né?
Não
dá pra comparar, né, com os discos clássicos, né? E o Rodrigo Werneck também falou do Dr. John. Eu também gostei dos últimos dois álbuns que o Dr. John lançou. Um deles produzido lá pelo cara do Black Keys, né? O Dan... Não sei falar o sobrenome dele. Mas é aquele formato de Johnny Cash, né? Rick Rubin. Assim, o cara dá aquela repaginada no artista para uma nova geração, né? Ficou interessante.
E o Werneck também mandou os singles do que eu ainda não ouvi. Esse negócio de estrear dois cursos na semana me complica a vida. Mas eu ainda vou ouvir, viu, Rodrigo? É o do Europe e o do King Cobra, né? Ele falou que são dois discos com uma pegada muito forte. Eu acredito que essas bandas não vão voltar a fazer aquele hair metal que faziam no pop metal que faziam nos anos 80, né? E que eu até gostava, eu até achava legal, principalmente aquele do tecido, esqueci qual é o nome.
Ah,
Hunger.
Rough and Ready, talvez? Não, Ready to Strike.
Não.
Ready to Strike.
Ready to Strike, acho que é
e
isso.
E o da Montanha Russa. Que
esse
é legal também,
né?
Não é legal, não é,
é
ele que tem não é ele que tem aquele rap?
É
gostoso.
É ele, sim. Mas é bem comercial, assim.
The Thrill of a Lifetime, é isso?
Isso, Bentão.
E o Europe também. O Europe, depois do Final Countdown, fez uns discos ali bem fracos. E agora é legal saber que eles estão voltando com tudo, né? Com mais gás, com mais... pegada, né? Como o Werneck falou lá no e-mail, acho bacana isso.
É, e tem o Saxon, né, Sérgio? Já falamos aqui em outros programas também, o Saxon dos anos 90 pra cá também, meio uma coisa meio Judas, né? Um som mais pesado, mais forte, né, cara? Vem
a partir do Unleash the Beast, né? Mais ou menos.
Ah, do Solid Ball Rock pra cá, cara, foi ver uma coisa ficando mais pesado. É, porque o Destiny era aquela coisa mais farofa, né?
Sim.
E o Rock the Nations também, e aí do Solid Ball Rock pra cá, eles voltaram com o Hard Rock nessa primeira fase, né, primeira fase da volta aí, né, que é o Solid Ball Rock, Forever Free, e o Dogs of War. Aí depois do Unleashed the Beast é mais metal mesmo, aí a coisa fica
mais
metal.
Porrada, né.
Acho que o caso do Saxon e do Judas são bem assim, que mostram que a banda percebe que a demanda do público deles é esse, né? Mesmo o público que se renova, não estou falando só do público antigo, não. O público que se renova também e demanda um trabalho mais energético, né? Não quer ser enganado com turbos da vida. Eu gosto do Innocence is No Excuse e tal, mas... Poxa, não é o que o Saxon se propõe, não tem a energia do Saxon, né? Agora, posso entrar naquela seara que a gente estava conversando em off, que a gente também falou sobre entrar também, que a gente estava em busca de artistas da minha época, né, Bentão? Da Terra Nondum Cognita. A gente se lembrou que o Chuck Berry tem uma fase... Olha que engraçado, eu falei do Muddy Waters, que justamente quando ele saiu da Chess Records, gravou pelo selo Columbia aqueles discos interessantíssimos, produzidos pelo Johnny Winter e tal, o Chuck Berry ele andou patinando um pouco no período em que ele saiu da Chess Records, ele foi para o selo Mercury. Tem até algumas coisas interessantes, mas são altos e baixos. Aí ele voltou... para Chess Records em 70, e gravou um álbum Back Home, depois gravou um álbum 71 San Francisco Deuce, depois tem aquele clássico The London Chuck Berry Sessions, que é a reboque da série iniciada pelo Howlin' Wolf, com The London Howlin' Wolf Sessions, que consistia em artistas da Chess, dos clássicos que vinham desde os anos 50, gravando com pupilos, né, com súditos ingleses, digamos assim. Só que no caso do Chuck Berry, tem o lado A, não é de regravações de músicas que ele já fazia antes, ali que é com o Kenny Jones... E é com o... Qual outro do Faces mesmo que tá? Tá o Kenny Jones e não lembro quem mais que tá. E o London Chuck Berry Sessions com os músicos ingleses Tem tudo músicas novas, são 5 músicas inéditas no lado A. E o lado B, que ele gravou ao vivo, tem a versão de My Dingaling, a primeira versão em álbum de My Dingaling, por isso acabou sendo o disco mais vendido, o LP mais vendido do Chuck Berry. E aí teve em 73 outro álbum, Bio, e esses discos são bem interessantes. Dos primeiros anos da década de 70, tem inclusive uma das minhas preferidas da carreira dele, que chama Tulane. São discos bem legais, assim, já uma outra roupagem, outro tipo de levada. E tem, claro, o Gene Vincent, que também foi ressuscitado por influência do Van Morrison. Ele assinou com o selo Dandelion. Quem era o dono do selo Dandelion? Mesmo era o John Peel?
O Jim Morrison, Cardinho, o Jim.
Eu falei o Van Morrison? Eu falei Van?
Do Jim.
Porque o Jim Morrison encontrou o Jim Vincent, se não me engano, em Los Angeles, cantando em Los Angeles. Não, você tem que assinar com o selo, Jim Morrison, né? Você tem que voltar a fazer um trabalho relevante seu. E arrumou um contrato para ele com o selo Dandelion, que não tenho certeza se era do John Peel, não lembro de quem era.
Eu acho que sim.
John Peel, né? E ele lançou, vamos conferir isso, qualquer coisa eu faço um insert aqui depois. I'm Back and I'm Proud, um disco bem legal de 69. Depois ele lançou 2 discos sob o selo Kama Sutra, que de tantas coisas legais também, né? Um disco chamado Gene Vincent em 70, e o último álbum, também em 70, saiu em 71 na Inglaterra, tá? Mas é um disco de 70, ele morreu em 71, né? O último álbum da carreira, The Day the World Turned Blue, que é, assim, quase que premonitório, assim, muito interessante, muito bonito, sabe? Bem legal, assim.
Black Star do Gene Vincent.
É, o Black Star do Gene Vincent, só que não proposital, sabe? Quase que um involuntariamente profético. E o Gene Vincent, que vinha sofrendo muito desde 55 ali, de um acidente que ele teve, e depois de 60, naquele mesmo acidente que matou o Eddie Cochran, ele tinha problemas seríssimos na perna esquerda dele, tinha muitas dores, tomava muito remédio para dor, assim, em doses industriais, e veio a falecer em 71, depois de lançar esses 3 álbuns aí, bem interessantes.
Bom, acho que podemos encerrar aí, pessoal, o que vocês acham?
Vamos para o nosso duelo de gigantes. Uau! Temos um duelo de gigantes bem legal, né? Bem legal. Podemos ir? Então a gente já vai direto para o segundo bloco. Poeira Cast. Duelo de gigantes. Duelo prog metal, podemos chamar esses álbuns, esses discos, esses sons de prog metal. 2 discos de prog metal de 1988. Operation Mindcrime, do Queensryche. E aqui tá liberado você falar Queensryche ou Queensryche. É que nem o Celtic Frost ou o Celtic Frost, tá liberado dos dois jeitos. E Seven Sun...
Qual seria o certo?
Queensryche, não seria?
Não tenho ideia.
Os americanos falam Queensryche. Enfim, você pode falar do jeito que quiser, Queensryche, como falávamos quando conhecemos a banda, ou Queensryche, que aprendemos o depois, Rich. Que era o correto em
inglês. Rich não pode, né?
Tanto faz. Rich não pode.
Queens.
Mas deixa eu anunciar o duelo, cara. 2 discos
tá
de...
bom.
Do chamado prog metal de 88, Operation Mindcrime, do Queensryche, e Seventh Son of a Seventh Son, do Iron Maiden. É, isso é duelo de gigantes, né, rapaz? Deixa eu retomar o cronômetro aqui que eu não tinha retomado. E vamos começar com os nossos apoiadores. Lembrando que esses apoiadores, bem como os que também participam da reunião de pauta, além de mandarem áudio, além de outras modalidades de apoio que também consistem em recompensas um pouco mais simples, como por exemplo, que já são legais, inclusive, como por exemplo, colocar o nome dos apoiadores nos posts todos que a gente faz, no site da Poeirazine, nos nossos posts no Facebook, etc. Você vai em catarse.me/poeiracast, escolhe lá uma modalidade de apoio para você ser um apoiador do Poeiracast, um valor correspondente a uma das recompensas, e assim você ajuda a manter o Poeiracast no ar, beleza? Vamos com o primeiro desses apoiadores que vão estar no programa de hoje. Temos 7 votos aqui de apoiadores, além dos nossos 3, ou seja, pode dar empate, porque são 10 votos no total. Vamos começar com o nosso queridíssimo Ney Bahia. Vamos lá, Ney Bahia. Operation Mindcrime ou Seventh Son?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do PoeiraCast. Essa questão não cabe nenhuma polêmica. Para não dizer que é uma questão que não cabe polêmica, cabe porque eu, pelo menos, não acho que sejam dois discos de prog metal. O Operation Mindcrime é um disco conceitual, né? A princípio, né? O do Iron, não. Mas e a disputa é de fácil escolha, né? O Seven Son of a Seven Son deve ser facilmente um dos 3 melhores discos que o Iron Maiden já fez, tá? Então a escolha é fácil, né? Valeu, um abraço a todos, até a próxima.
É isso. Primeiro voto vai para o Seventh Son of a Seventh Son. 1-0. Vamos lá, deixa eu começar a anotar aqui que ainda não comecei a fazer o placarzinho da Rua Javari. Seventh Operation. Vamos lá. Ney. 1-0 para o Seventh Son of a Seventh Son. Vamos ver quem é o próximo apoiador aqui da lista. Rodrigo Werneck, qual é o critério para decidir quem é o próximo a votar? Começa quem mandou o áudio mais curto, depois quem mandou o segundo áudio mais curto e fica por último quem mandou o áudio mais longo. Isso não faz diferença nenhuma para eles, porque eles mandam, alguns extrapolam, alguns mandam áudios mais tímidos, tanto faz. Vamos lá, Rodrigo Werneck.
Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Rodrigo Werneck falando aqui. Interessante esse duelo proposto, do duelo prog metal de 1988, nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido, concordo, que são álbuns de certa forma comparáveis, vamos dizer assim. Eu particularmente, eu considero que o Iron Maiden teve o auge dele antes disso, né? Os 5 primeiros discos do Iron Maiden até o Power Slave, o Summer in Time, eu acho que já foi, na minha opinião, pro meu gosto pessoal, eu digo, né? Já inferior, já indo para uma linha com sintetizadores, uma que até eles expandiram no Seventh Son. Então, assim, claro que são bons discos, não estou negando isso, mas para mim já não estava mais no auge. Ao contrário do Queen's Right, que também, da mesma maneira, os 4 primeiros discos, vamos dizer assim, até o Empire, provavelmente foram também o auge de produção deles, os melhores trabalhos. Então o Operation Mindcrime estava bem nessa meiuca aí e foi por muitos considerado o melhor. Não sei se no meu caso eu consideraria o melhor, mas eu acho que tá, esses 4 aí foram realmente o pico criativo da banda. Então meu voto é pelo Operation Mindcrime. Então, além de eu achar um disco superior ao Seventh Son, eu acho que eu gosto mais do Geoff Tate como vocalista, né? Pela voz dele, a performance vocal dele eu acho superior. Acho que o Bruce Dickinson, o conjunto da obra dele é muito bom, né? Quer dizer, se você pegar também a performance dele de palco, é provavelmente uma das melhores aí que existem, né? Então, mas como vocalista ele não é tanto do meu estilo pessoal, né? Então eu acho o Geoff Tate superior. Então tá aí, meu voto vai pro Operation Mindcrime. Abraço a todos.
1-1, olha só, meu. 1-1, Operation Mindcrime fazendo o gol de empate com o voto do Rodrigo. Vamos com o voto da Tatiana Oliveira. Cadê?
Olá, meus amigos do PoeiraCast. Espero que estejam todos bem. Então, temos aqui um duelo do prog metal. São dois progs diferentes, são duas energias diferentes, um é trevas, o outro é luz. O Operation Mindcrime, ele deu a largada pro prog metal, é só ouvir o começo de Anarchy X, você vai ver de onde o Dream Theater bebeu. Ele conta uma história sombria, trágica, a audição é densa, as músicas tentam te arrastar para dentro da história. E a minha favorita é Sister Mary Sweet, que é a mais prog do álbum, na minha opinião. Já o Iron não é uma banda de prog metal, mas o Seventh Son é mais metal e mais prog do que o Operation. E ele não é só o melhor nesse duelo, eu já tô dando meu voto, Como é, pra mim, ele é o melhor da discografia do Iron. E ele é prog clássico, grandioso. Ele tem The Evil Dead Men Do, que é uma das músicas mais lindas que o Iron já fez, uma das minhas favoritas, que eu chorei feito criança quando eu vi ao vivo pela primeira vez. É, tem The Clairvoyant, que é fantástica, um trabalho maravilhoso do Adrian Smith. A faixa título, que é a mais escancaradamente prog. Can I Play With Madness, que é uma das mais conhecidas até hoje. E os teclados fizeram uma diferença danada, deram uma encorpada no som, que é um instrumento até então super discriminado no heavy metal. E a produção do Martin Birch foi o último álbum com Adrian Smith, que só voltaria em 99 junto com o Bruce, que aí já seria uma outra fase no Iron. Mas é isso, eu acho o Operation Mindcrime um álbum de extrema importância no metal, mas o Seventh Son é um dos maiores álbuns da história do heavy metal e Up the Irons. Valeu, galera, até a próxima.
Retoma a vantagem o Seventh Son of a Seventh Son. Tatiana e seu voto no Seventh Son. Quem é o quarto a votar?
Hã? Iron Maiden tem a camisa pesada, né? É difícil ganhar do Iron Maiden.
É mesmo, né? Camisa. O Iron Maiden
tem
a camisa.
Com camisa pesada.
É, o Iron Maiden tem a camisa que entorta varal, né? Como dizem no futebol. Camisa que entorta varal. Quarto áudio, quarto voto é o do nosso Rafael Nunes Campos. Então vamos lá, Rafael.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do PoeiraCast. Dessa vez o duelo de gigantes traz de um lado do ringue Iron Maiden com seu Seventh Son of a Seventh Son. Do outro lado, Operation Mindcrime, da banda de Seattle, Queensryche. Ambos lançados em 1988. Qual desses discos sai vencedor? Bom, para mim eu vou ser muito direto. Quando comparamos os discos em questão, a minha escolha recai sobre Operation Mindcrime. Sem dúvida é o melhor disco do Queensryche e um dos melhores de heavy metal dos anos 80. Principalmente pelo conteúdo musical, pela força emocional das músicas, pela performance de altíssimo nível da banda. Eu acredito que o Queensryche atingiu o ápice na sua sonoridade. Fariam até mais sucesso com o disco seguinte, Empire, 1990. Chegaram a tocar no Rock in Rio em 91, a segunda edição do Rock in Rio aqui no Brasil. E em relação ao Iron, eu gosto muito desse disco. Acho que ele é o fim de uma sequência de discos antológicos. Talvez seja o pior, o mais fraco dos primeiros discos do Iron Maiden. Mesmo assim, o nível é muito alto. Tem músicas maravilhosas, uma execução também primorosa, mas Operation Mindcrime, do Queensryche, sem dúvida nenhuma, para mim, é o melhor disco de prog metal de todos os tempos. Escutei o disco antes de fazer esse áudio, estou completamente convicto de que ele é o apogeu dessa mistura de heavy metal com elementos discretos de prog aqui e acolá. Beleza? Um abraço, amigos, e até mais.
Que jogaço! 2-2. Meu, vai chegar nos nossos votos finais aqui, nos nossos três votos, com chances de a gente decidir, de os nossos votos decidirem quem vai ganhar. Porque se os apoiadores fazem alguém deslanchar logo de cara, aí a gente, aí nossos votos acabam sendo gols de honra, né? Agora temos o áudio do nosso Hélio Yazbek. Hélio Yazbek, pimba!
Olá, meus queridos amigos do PoeiraCast, como estamos? Prazer falar com vocês, as usual. Muito bem, temos aqui um cruza na área, prog metal 88, Operation Mindcrime de Queensryche e Seventh Son of a Seventh Son of a Seventh Son de Iron Maiden. Olha, o Seventh Son, ele tem três músicas que para mim estão entre as melhores do Iron, que fãs hardcore não me escutem, mas Can I Play With Madness, Evil Dead Man Do e Only the Good I Young são espetaculares. Talvez eu ache tão espetaculares assim porque foi aquele show que eu vi no Parque Antártica, né? Acho. Primeira vinda do Iron pro Brasil, era a turnê do Seven Sun, aquilo foi maravilhoso e o disco bombava pra caramba. Porém, não estamos falando em músicas isoladas, estamos falando em prog metal. E sempre que tem prog na frase, a gente precisa falar de conceito, né? E pensando em conceito, o Operation Mindcrime leva esse cruzar na área. O disco é conceitual, esse negócio de prog sempre é conceitual, ele conta uma história, as músicas estão ali todas entremeadas, né? Coisa que não acontece no Seven Sun. Por mais que ele tenha ali o seu conceitinho como várias coisas do Iron, né? Não acho, para ser muito sincero, que o Operation Mindcrime tenha grandes altos, tenha músicas que se destaquem muito umas das outras, mas ele funciona muito bem no conjunto. É descasso e, pensando em conceito, ele leva esse nosso cruza na área. É isso, queridos amigos. A resposta é conceitual e ele levou. Grande abraço, cuidem-se. Prazer falar com vocês.
Vou colocar aqui a errata que o próprio Hélio mandou logo em seguida.
Pimba, meu querido! E só corrigindo aqui, primeira vinda do Iron pro Brasil, um catsu, né? A primeira foi Rock in Rio ali, foi a segunda. É isso, grande abraço!
Então temos uma virada. É. Rapaz, 3-2, fala, Bentinho.
Não, e pimba, e o Hélio tá devendo mais uma errata aí, porque a segunda vez que o Iron veio, né? A primeira em São Paulo, estava lá no Parque Antártica, foi turnê do Fear of the Dark, né? E não do Seventh Son. O Hélio acabou comendo, pulando aí o No Prayer for the Dying. E o Hélio falou o Seventh Son ali, 88. Não, Hélio, o Iron veio para São Paulo a primeira vez em 1992. Turnê do Fear of the Dark.
3-2, cara. 3-2 virou Operation Mindcrime. Agora, o Iron Maiden vai chamar o VAR ou vai entrar no STJD, hein? Porque o Iron vai alegar que o Hélio considerou ser o melhor disco como álbum conceitual de prog metal, deixando a brecha de que talvez não seja necessariamente o melhor álbum. O Iron vai entrar no STJD ou vai chamar o VAR? Não sei. Agora o próximo áudio é do nosso apoiador Luiz Paulo Júnior.
Olá, família Poeira. Espero que estejam todos bem. No final de semana, tirei alguns momentos para escutar os discos do duelo de hoje. Vamos começar com o do Iron, o Seventh Son. Eu não escutava esse disco há décadas. E hoje eu vejo que ele foi subestimado por mim durante muitos anos. Talvez na época eu era um pouco mais chiita e não entendi essa proposta conceitual do disco. E essa proximidade com prog. E olha, me surpreendeu. É um disco que envelheceu muito bem, gostei bastante e percebi um pouco de Gênesis nele. Gênesis início de carreira, Gênesis Peter Gabriel. Não sei se é a impressão de vocês. Com relação ao Mindcrime do Queensryche, eu confesso que eu não lembro de ter escutado esse disco. Devo ter escutado na época e não devo ter gostado. E olha, ele também me surpreendeu bastante. Eu comecei a escutar, vi muito do Pink Floyd, do The Wall nele. Mas é um disco muito bom, muito bem amarrado, vocalista cantando no tom certo, um instrumental maravilhoso. Veja, eu não falo isso do Iron porque todo mundo conhece o Bruce Dickinson e a banda. Agora, o Queensryche me surpreendeu. E um disco muito bem amarrado. Adorei aqueles efeitos sonoros fazendo entre as passagens da música e a história também. Eu achei muito bacana. Para esse duelo, eu vou ficar com Mindcrime, porque ele me surpreendeu mais do que o Iron. Talvez até porque o Iron, a gente sempre espera alguma coisa, né, boa, mas do Queenswash, não. Eu era uma banda que eu sempre larguei de lado. E olha, assustei. Eu falei, meu Deus, o disco é muito bom. Gostei mesmo. E estou escutando no dia que eu estou gravando esse áudio. É isso aí, meus queridos. Um forte abraço e tudo de bom para vocês. Rumo ao programa 500 com direito a pizza, hein? Forte abraço.
Rapaz, o Operation Mindcrime abriu 4-2 agora, tava tão equilibrado, agora já nem tanto. 4-2 pro Operation Mindcrime com direito à pizza. Eu concordo com isso também. Eu, aliás, não é uma questão de concordar, mas eu percebi da mesma maneira também. Notei alguma coisa de Genesis Peter Gabriel ali, claro que nós no Seventh Son. Claro que nós sabemos que o Steve Harris é um grande fã.
Steve Harris adora.
O álbum preferido dele talvez tenha visto em algum lugar, que era o Foxtrot, né?
Foxtrot. Também vi. Também lembro dele falar isso.
Ou o álbum preferido da vida, ou um dos, né? Mas é os álbuns preferidos.
É, num momento, em uma entrevista específica, ele falou esse como preferido. Mas essas coisas mudam, né?
Verdade, essas coisas podem mudar mesmo. Ao longo da vida da gente, né? Bom, agora só faltou o Wilson entre os apoiadores. E vamos ver o que o Wilson vai trazer para nós aqui, que voto que o Wilson vai trazer para nós aqui, porque tá 4-2 e faltam 4 votos, sendo que um é esse do nosso apoiador Wilson, depois os nossos próprios 3. Vamos lá, Wilson.
Bom, e aí? Salve, galera. Primeiro, participei muito desses dois discos, ouvindo muito. Em 88 tinha 15 para 16 anos, mas eu lembro também que, sei lá, 3 anos atrás, no Behind Iron Curtain, o Bruce Dickinson falou que não dava para fazer metal com teclados. E aí? Teve que fazer. 2 anos depois estavam lançando um álbum cheio de teclado, né? E os dois discos conceituais no mesmo ano, só que o Operator... O Operation Mindcrime foi sucesso de crítica, todo mundo falou bem. Agora, do Seventh Son, muitas críticas negativas na hora, na época. Talvez hoje o disco tenha envelhecido um pouco melhor. Mas acho que também o Operation foi o início da rampa do sucesso de qualidade do Queensryche. E o Seventh Son foi o topo do Iron Maiden, e depois veio que meio que ladeira abaixo nos próximos álbuns, né? A história de Seventh Son começa com o início bíblico, que o início bíblico lá que tem nos 7 mandamentos também. Já o início do Operation Mindcrime começa com aquela bateria fantástica da Anarchy X, depois Revolution Calling, puta dobradinha de música, fantástico. A história do Seventh Son é mais do mesmo, um pouco criativa, bem contra o mal. Clara Evidência, história interessante, mas acho que é mais o mesmo. Já do Operation Mindcrime é densa, o Dr. X controlando a mente, que envolve tráfico de drogas, assassinato, religião, freira apaixonada, história densa, bem, bem complicada, bem criativa, na minha opinião. Mas, na verdade, eu vou de Seventh Son, porque... por causa do apelo ao dinheiro que o Queensryche fez em 2005 com o Operation Mindcrime 2, sem o Chris DeGarmo, tudo bem, teve um sucesso comercial, acho que na Billboard foi bem, tudo mesmo tendo o Mestre Dio no casting do disco. Eu acho a história do Mindcrime 2 complicada, não sei, para mim foi um remendo. E por causa da patifaria deles, eu vou de Seventh Son of Seventh Son. Uma obra-prima também, como o Operation. Mas não, até hoje não teve essa patifaria que foi feita, de continuações que... Eu relembro poucas continuações que deram certo. Longo tempo depois. Quando é lançado ao mesmo tempo, como Halloween, acho que funciona. 15 anos, 10 anos depois, já acho sacanagem... tudo por dinheiro. Abraço, galera. bom falar com vocês de novo e vamos São Paulo, até que enfim.
É, ó, Wilson, saudações tricolores, Wilson. Conversei
engraçado,
com ele.
Engraçado, né?
Conversei com
acabei
ele.
Acabei de sobre... elogiar uma continuação, o Merlin do Caiaque, ele fala mal das continuações.
Mas isso é um motivo para o Queen's Right também entrar no STJD ou pedir, não é o jogador que pede, é o árbitro que pede, né? A revisão pelo VAR. Eu acho que no caso é o caso. Acho que é o caso.
Arbitragem polêmica.
É. Eu acho que o Queen's Right acho que também tem seu motivo agora para entrar no STJD pedindo a revisão, porque é citado o motivo do voto do Operation Mindcrime perdeu o voto é que a continuação do disco alguns anos depois foi ruim. O Queen's Right vai reclamar, como o Iron reclamou do voto do nosso amigo Hélio. É? Tudo em nome da emoção, né? Tá valendo a pena. É bom que tá 4-3. É bom que o placar tá bem parelho, então vamos lá. Wilson, então tá 4-3 e agora chegou a hora da verdade para nós, hein? Para nós, como
posso
diria.
Posso votar primeiro?
Como diria o Fernando Vanucci, para nós. Pode ir, Bentão.
Para nós.
Bom, eu só queria relembrar aqui na nossa reunião de pauta também em off aqui, eu relembrei com vocês, né? Lembrei dessa entrevista que eu li. Acho que foi do Bruce Dickinson mesmo, que ele fala, né, ele brinca ali que ele, quando tava o Seventh Son saiu, e aí saiu o Operation Mindcrime em 88 e tal, ele chegou pro Steve Harris e falou algo do tipo, né, falou, olha, você ficou enchendo meu saco com essa merda aí, e o disco deles ficou muito melhor que o nosso, né. Complexo que rolou essa história.
Ou seja, o Bruce Dickinson votaria no Operation Mindcrime. Posso computar o voto do Bruce Dickinson?
Então, bom, e tudo isso para dizer que eu voto também no Operation Mindcrime. Eu adoro os dois discos, né? Gosto muito do Seventh Son. Acho que afetivamente ele até tem um teor, um valor mais alto para mim na história. Foi um disco que eu escutei mais e tal. Mas é difícil, né? Os critérios que a gente usa, né? Realmente, eu gosto muito do Seventh Son, me surpreende. Hoje é um disco que cresceu muito aí entre os fãs, né? Até a Tatiana falou, eu vejo que tem uma galera que acha o melhor disco do Iron Maiden, isso me surpreende na época mesmo, como a gente ouviu no último áudio aqui, né, do Wilson, né, Cadinho? Ele fala que na época o disco foi mais malhado e tal, realmente, ele teve uma sobrevida, hoje ele virou cult, né, esse álbum, acho legal, mas eu não coloco ele, eu não acho que ele seja melhor que os 5 primeiros do Iron Maiden, né? Eu gosto bem mais dele do que o Somewhere in Time, mas eu do Power Slave para trás, aí eu prefiro esses 5 primeiros álbuns, então ele não tá no meu top 5 de Iron Maiden, né? Agora o Queensryche, o Operation Mindcrime, junto com o Empire, sem dúvida são os meus álbuns favoritos do Queensryche, talvez, né, um dos meus álbuns favoritos do heavy metal dos anos 80, no caso o Operation Mindcrime, acho impecável, tudo isso que a gente ouviu nos áudios aí, a história, né, o roteiro, a sequência, as músicas, a execução, a performance, tudo, né, o pacote ali, é muito bacana de se ouvir até hoje, assim, eu acho um descasso de prog metal e tal, talvez o melhor mesmo, como disse o Rafael, né, concordo com ele também, então eu fico com Operation Mindcrime do Queensryche.
E com isso, com o voto do Bentão, o placar está 5-3 para o Operation Mindcrime. Agora vai votar o Sérgio Alpendre e ele vai ter o poder de decidir se o Operation ganha essa parada ou se o Seventh Son continua tendo a chance de empatar o jogo, porque tá 5, são o total, tá 5-3 pro Operation, são um total de 10 votos. Vai lá.
Então, na época que os discos saíram, eu não gostei do disco do Iron Maiden. Eu achei que era muito muito mais do mesmo e adorei o do Queensryche. Então, antes de ouvir, eu votava no Queensryche. Aí eu baixei os dois no YT Music para ouvir na viagem de volta para Porto Alegre, no carro, super alto. E eu vi primeiro do Iron, e o do Iron me surpreendeu. Eu falei, caraca, esse disco é bom. Eu achava ruim na época. Tudo bem, ele tem uma... A faixa Wasted Years do Somewhere in Time deixou sequelas ali. Eles fizeram Can I Play With Madness, né? Que também é super farofa. Mas o resto do disco é prog. Só que eu acho, ainda assim, eu adoro Clairvoyant, a primeira lá, né? Como é que chama a primeira? Bom, já esqueci a primeira.
Que começa lembrando Genesis.
O primeiro Moonchild, muito legal.
Que começa lembrando Genesis, né?
É, por causa do dedilhado, talvez, né? Só que eu acho que, ainda assim, de todas as faixas épicas que o Iron Maiden tem, né, em seus discos, a partir pelo menos do The Number, né? Não lembro. O Killer acho que nem tem. Tem, vai, uma balada ali, Prodigal Son, mas faixa épica mesmo, tipo a Hollywood Be Thy. Não, não lembro qual é a época. Ô, cabeça de jirico. Mas tem essa Rime of the Ancients.
Oi? Não, mas é do The Number.
Hallowed Be Thy Name.
Isso, é do The Number que eu queria lembrar. Ah,
então, tá.
Hallowed Be Thy Name seria a equivalente, né, Bento? É isso,
isso
mesmo.
Isso, ah, tá.
E do Peace of Mind,
To Tame a Land.
To Tame a Land, e Rhyme of the Ancient Mariner, e Alexander the Great. Essas quatro músicas são muito melhores do que a faixa épica, que seria equivalente a essas do Seventh Son, que é a faixa título, né? Seventh Son of the Seventh Son, acho que seria equivalente a essa. E eu acho uma das mais fracas do disco. E aí eu fui ouvir o Operation Mindcrime, e puta, é um descasso. Operation Mindcrime é ferrado, assim, um puta disco. Continua matando a pau, uma puta gravação. Eu acho realmente. E a Tatiana acertou em cheio ali do Dream Theater, né? Que eu acho que é meio. Vai em cima de. Vai, cola muito nesse disco. Já existia, né? Eu acho, o Dream Theater. Já tinha um disco, pelo menos, né?
De 87.
Não, o Images of War é de 89, né?
Ah, tá. É o primeiro que
é o primeiro do Dream Theater, o Images and Words é 92.
Tá certo.
Ah, então tá, eu achava que já tinha o primeiro. Então é isso mesmo. Caiu na cola ali do Queensrÿche. E o Empire, como o Bento falou, eu adoro também. Adoro o Rage for Order. Acho esses quatro primeiros do Queensrÿche demais. Então, só pra todo esse longo prólogo pra dizer que eu voto no Operation Mindcrime. Mas, assim, muito fácil. Muito fácil. Apesar de, como banda, talvez eu ainda prefiro o Iron Maiden por causa dos discos clássicos, né? Eu adoro o Queensrÿche, mas o Iron Maiden acho que é mais forte, mas esse disco é matador, Operation Mindcrime.
Então, decretada a vitória do Operation Mindcrime, fogos, Operation Mindcrime 6-3, e agora falta o meu voto, só para constar aqui, só para ver se amplia a vantagem ou se diminui. Bom, para mim, nitidamente a melhor entre as duas bandas, ou a minha preferida entre as duas bandas, Iron Maiden. Nítido. Inclusive, foi citado por algum dos nossos apoiadores agora, não lembro, que prefere o vocal do Geoff Tate. Eu prefiro o vocal do Bruce Dickinson, né, entre as duas vozes ali. Eu prefiro a do Bruce. E isso é só questão de gosto, porque são dois mestres. Agora, acontece o seguinte, tá muito longe de ser um dos meus discos, um dos discos que eu considero melhores do Iron, mas tá muito longe de ser. Como o Bento disse, os cinco primeiros vai até onde?
Powerslave?
Powerslave, tá.
Isso.
Considero isso mesmo. Eu acho que pra mim, o Seventh Son of a Seventh Son, no máximo, seria do mesmo nível do Summer in Time, e eu até acho que não é. Não gosto tanto assim do Seventh Son of Seventh Son. Eu acho que é um misto de repetir fórmula mais do mesmo, com extrapolar um pouco. Enfim, não acho um dos álbuns mais inspirados do Iron, embora eu entenda perfeitamente quem ache o preferido. E acho que é uma fase muito inspirada do Queensrÿche. O meu preferido deles é o primeiro álbum, mas aí entra muito a memória afetiva, né? Nós gostávamos muito quando o disco foi lançado, naquela saudosa série Heavy Metal Attack, da EMI, e Rage for Order, hoje em dia eu entendo o disco melhor, mas na época eu não gostei tanto, e o Operation Mindcrime eu via como uma retomada, um disco mais, assim, com mais efetividade, mais sustância, tal, no material, na composição. Enfim, é um dos melhores álbuns do Queensrÿche, ou Queensrÿche, e ele leva o meu voto também, ficou em 7-3, então, para o Operation Mindcrime, 7-3, deixa eu anotar o meu voto aqui também para a posteridade. E gostaria de lembrar que Seventh Son of a Seventh Son é o nome também de uma musicaça do Rory Gallagher, que está no álbum Blueprint, que tem um riff maravilhoso, super swingado.
E o George Fame, né, Cadinho?
Também tem do George, mas é a mesma?
Não.
Ah, Ah, não, não, não é a mesma. O George Fame também tem uma música com esse mesmo nome.
Eu acho melhor a gente terminar logo, porque tá cheio de fã do Iron Maiden aqui embaixo querendo pegar a gente de porrada.
Ih, Bentão, é aqui também.
A gente vai apanhar.
No prédio aqui também, o Belenzinho.
Porto Alegre é, também.
É, o Belenzinho aqui todo também lugar. É bastante povoado de fãs do Iron Maiden. Iron Maiden mas é legal, né? Fãs do Iron Maiden. O Iron Maiden é um grande mérito do Iron Maiden ter a fanbase que eles têm. Mas enfim,
é curioso.
Foi 7-3 pro
Operation. Só uma curiosidade. Foi 7-3, eu ia falar que é um placar de NFL, né? E agora mesmo, eu tô com um monitor do lado vendo NFL e tá jogando o Seattle contra Nova York. E o Seattle é a terra do Queensrÿche.
É, mas teria que ser Seattle contra Londres, né? Ah, tem esse fator também que eu ia falar e esqueci. É um duelo do lado errado, que é prog metal, que é um... Assim, é a união de dois gêneros que são mais ligados ao lado certo, e a banda do lado errado ganhou.
Pra quem, errado é forte.
Pra quem tem a cultura poeiracastiana, né, acompanha de longa data, sabe o que é o lado certo e o lado errado. O lado certo é uma frase instituída pelo José, uma comparação instituída pelo José. O lado certo é a Inglaterra, o lado errado é os Estados Unidos. Nós gostamos de ambos.
A gente é atraído pelo lado errado.
Mas nós gostamos de ambos, tanto do lado errado quanto do lado certo. Enfim, vamos terminar por aqui o episódio. Quero lembrar a você de considerar a possibilidade, a hipótese de ser um apoiador do PoeiraCast. Entra lá no catarse.me/PoeiraCast ou entra pelos links nas nossas postagens do programa e dá uma olhada nas recompensas de acordo com os valores disponíveis para o apoio e seja um apoiador do PoeiraCast e ajude o programa a continuar no ar. É isso aí, pessoal. Alguma consideração final? Um abraço? Ah, deixa eu mandar um abraço pro nosso querido Rossini. Faz algum tempo que a gente não precisa dos préstimos muito úteis dele na parte de informática, na parte cibernética, porque tudo tem andado tranquilo na hora de colocar o PoeiraCast no ar. Mas sempre que a gente tem algum perrenguezinho para resolver, é o nosso queridíssimo Rossini Santiago, de Natal, Rio Grande do Norte, que nos ajuda muito. Então, um grande abraço pro Rossini. Mas é isso, né, pessoal?
O Giants está em modo send help.
É o modo que era do Jets, agora é o New York Giants. A gente vai ficar falando de futebol americano agora, da NFL? Mas vamos encerrar o programa, pessoal. Um grande abraço e até o próximo.
Até mais, pessoal. Valeu.
Poeiracast.